Boa noite, gente. Tudo bem, né? O pessoal do Clube do Livro já tá familiarizado, né? Com a pessoa aqui, mas quem não tava, vamos lá, nós outra vez, né? De manhã eu tive uma vontade de falar um negócio que parece que não tem nada a ver, mas no final tem. E aí eu vou repetir, porque eu não sei para quem. Eu não tenho essa ainda visão além do alcance do coração de quem seja. Mas eu queria falar sobre o ser humano como um ser integral. E às vezes a gente passou por algumas trajetórias religiosas que ensinaram que a gente era compartimentado. Corpo, alma, espírito. Uma bonequinha dentro da outra bonequinha, da bonequinha. E a Bíblia sempre nos trata como um ser inteiro, onde todas as áreas estão conectadas. Então não dá para separar muito. Não dá para só salvar o espírito e deixar o corpo. Tanto que a ressurreição dos mortos é o sinal de que Deus nos quer por inteiro. Não quer só a alma, não quer só as suas emoções, Ele quer seu corpo de volta, né? Então é a coisa mais maravilhosa, o Deus que nos quer por inteiro. E estar na igreja, fazer parte de uma comunidade, ouvir o evangelho, é uma dimensão da espiritualidade humana. E a gente sabe hoje, mais do que ninguém no século XXI, que existe uma psicologização da vida, das emoções, né? Hoje se trata as emoções como algo assim, urgente, porque o século XXI, depois da pandemia, então, a gente ficou meio com curto-circuito nas emoções, né? E há um grande empenho das pessoas em tentar se cuidar emocionalmente, de alguma forma, seja numa terapia entre amigos, comendo bolo e café, ou pagando um terapeuta, um psiquiatra para dar um remedinho para lidar com a ansiedade. E a espiritualidade é uma outra dimensão que a gente precisa cuidar. Então, o estar, pertencer a uma comunidade, é um cuidado com essa dimensão. Então, eu fiquei pensando sobre o sentido de vir à igreja, né? Que não é cumprir um checklist religioso da semana, mas que seja uma disposição de cuidar do seu ser como um ser integral, onde todas as áreas afetam umas às outras. E a espiritualidade, quando a gente entra numa relação com Deus, de paz com Deus, isso começa a atingir outras áreas também do nosso ser, como a emocional, como o nosso físico, né? Eu já tive alunos que no encontro com o evangelho, tive uma adolescente no colégio cristão, estava sofrendo uma situação de vida muito complicada, e o evangelho entrou num determinado grupinho que ela participou, e foi uma questão de uma semana, o olhar daquela menina, a forma dela olhar, era um olhar aberto, vivo, que eu nunca tinha visto em 2 anos dando aula para ela. Eu falei, uau, o corpo expressa uma reconexão da vida na relação com Deus. Né? Então, um chamado e um convite, quem está online, quem ficou com pavor de relações humanas depois da pandemia, né? Estou olhando para nós aqui, né? Cuide da dimensão da espiritualidade, porque ela é muito importante na integralização do ser humano. Né? Fica aí para quem era essa carapuça, porque ela serviu para mim antes. Eu falei já que eu sempre tive muita dificuldade com igreja, essa coisa de igreja. Eu cresci em igreja e até eu entender o que era estar numa comunidade custou, porque me faltava bom ensino, né? Então, eu não gostaria que você passasse o que eu passei. Ainda bem que hoje isso está um pouco mais bem resolvido. Então, vamos lá. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. A gente tem um gap aí um pouquinho, deu um espaçamento de narrativa do Pipe, da ceia, da última ceia. A gente está falando dos últimos momentos da vida de Jesus. É um negócio que não pode virar clichê para nós, né? Todo domingo a gente vai ouvir, Jesus morreu por você, Jesus se entregou. Não deixa isso virar um jargão. Que todas as vezes que você ouvir falar da entrega de Deus por você, seu coração se mova e se comova diante dessa verdade. E a gente vai precisar ouvir isso todo domingo, toda semana, porque a dimensão do pecado dentro de nós é desesperador. Por isso você precisa ouvir o evangelho também na mesma medida em que o pecado é desesperador sobre as suas estruturas. O evangelho é um antídoto contra o envenenamento que a nossa vida, a deriva de nós mesmos, nos causa o caos. Por isso que você precisa do evangelho Todos os dias. A conta gotas, porque se a gente receber também a totalidade o tempo todo, a gente nem dá conta. A gente nem quer viver mais aqui. Fala assim, venha, Jesus acaba com essa história. Mas, por enquanto, ele mandou a gente ficar por aqui e viver da melhor forma possível com o elixir do Evangelho, nos erguendo e sustentando todos os dias. Então, Marcos capítulo 14, a gente tem aqui, antes dessa cena aqui, a gente tem as promessas de Pedro para Jesus. E o Marcos é interessante que ele fala que não é só Pedro que prometeu, que a gente fica meio bravo com Pedro, porque ele promete que vai morrer por Jesus, vai com ele até o fim, e acha que os outros discípulos ficam assim, isentões, né? Mas Marcos fala não, que todos prometeram junto com Pedro que iria até o fim. A gente tem até uma música aí, famosa e bonita e fundamentada, que diz: irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, né? O teu chamado cumprirei, na alegria ou na dor. Eles estão cantando essa canção nesse momento para Jesus, entre o texto que o Pipe leu semana passada e o meu, tá? Eles fizeram uma promessa empolgante, porque a ceia, aquele negócio de sentar no reino, né? Jesus está falando, olha, não cessará isso aqui até que tudo aconteça. Então, poxa vida, começou a revolução da história de Deus. E aí eles fazem promessas iludidos de que poderiam bancar o que prometeram para ele, né? E começa então uma outra cena em seguida, que é, então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Vocês vão ver sempre nos evangelhos que essa é uma trupe, que Jesus sempre anda com os três, e é hilário todas as vezes que eles estão presentes em cenas muito importantes, né? E começou a ficar aflito e angustiado diante dos três. Ele chamou um pouco mais reservado os três e falou: gente, eu estou muito angustiado, eu estou muito aflito diante do que vai acontecer. Diz, imagina, você andou com o seu mestre, prometeu que vai com ele até o fim, e o seu mestre chega e fala assim: eu estou muito aflito e angustiado nesse momento. Poxa, que fraqueza é essa? Você acabou de falar que está inaugurando o reino. A gente vai entender o que acontece depois, né? E aí Jesus disse para eles: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo pouco mais adiante, então Jesus afasta dos três, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, né? Aí mantém a palavra no grego, que é papai, papaizinho, tudo lhe é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, porém, entretanto, não faça, não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é extremamente fragilizada. Mais uma vez ele se afastou e repetiu todas as mesmas palavras: Pai, se for possível, afasta de mim o que vem por aí, mas cumpra a sua vontade, não o meu desejo nesse momento. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam extremamente pesados e eles já não tinham nem mais desculpa para dar para Jesus. Voltando pela terceira vez, lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Basta. Levantem-se e vamos, porque aí vem aquele que me trai. Eu fico sorrindo enquanto eu estou narrando, porque eu me vejo entre eles. E é uma cena assim que dá para a cena de comédia, né? Mas não é uma cena de comédia, é uma cena desesperadora. E a gente vai falar sobre isso. A oração que Jesus faz, gente, nesse momento de entrega, de doação total, a entrega total de Deus, é a oração que o discípulo que segue Jesus também vai aprender a fazer. É a oração que vai dizer: eu tenho uma pulsão e uma vontade de realizar esse desejo, Deus. é o que eu gostaria nesse momento para me sentir realizado e confortável. Mas, como te conhecendo como um bom pai, misericordioso, gracioso e justo, não leve tanto em consideração os meus pedidos que saem do meu ventre, da minha vontade e desejo, mas seja feita, no final das contas, o que o Senhor deseja. Essa é a oração que o discípulo aprende com o próprio Deus. O religioso e o cliente, a gente criou uma nova categoria, principalmente o PIP sempre traz isso, né? Eu falei, o PIP criou uma nova categoria teológica para atualizar o estado religioso do século XXI, que é o cliente, né? O religioso e o cliente, eles têm exigências na relação com Deus. É uma troca por merecimento, tudo aquilo que a gente tem falado. Eu cumpro o script e o Senhor faz conforme o script que eu cumpri. Eu fiz tudo direitinho, então a gente negocia aí as bênçãos que vêm da minha obediência, do meu fazer correto. E o cliente, ele foi um pouco mais aprimorado para além do religioso do século de Jesus. O cliente, ele consome a fé, ele consome o espaço da igreja, ele consome as relações. A era do consumo, né, que a gente avançou tecnologicamente, a gente tem um micro-ondas que faz tudo em 5 minutos, a gente tem uma televisão smart que pega vários aplicativos, mas a televisão ela está sendo feita para durar no máximo aí 5 a 6 anos, e na hora que um aplicativo aprimorar, ela já diz, é incompatível, você tem que comprar outra. É a tecnologia, é o avanço, né? Só que a gente transferiu as relações de consumo, troca e descarte para as relações humanas. E esse é o grande perigo da nossa era. Tornar as pessoas descartáveis. Porque eu consumo as relações. Se alguém não me é útil, se o Mário perder a voz, e eu admiro o Mário pela capacidade que ele tem de ministrar louvor, pela voz que ele tem, pelo talento, mas se ele perder a voz, é um problema na corda vocal, tiver que operar e perder a voz, eu não sei se eu vou admirar mais o Mário como eu admiro. Porque a minha relação com o Mário, dentro da relação de consumo, é de utilizar o que ele pode me fornecer de bom. Na hora que ele adoecer, já não é tão viável assim. O que resta, eu não desconheço do Mário. Eu não sei quem o Mário é. Eu sei que ele canta e, enquanto isso, ele é útil para mim. Essas relações do cliente, a gente fala que brinca com o Kids, né? O pessoal do Kids sofre um pouquinho porque existe uma similaridade entre play de shopping e o play da igreja. E aí eu chego lá, a pessoa é chamada aqui, fulano, seu filho, ah, meu Deus, tirou meu descanso, a minha atenção, vou ter que ir lá, né? Oh, vocês não sabem cuidar do menino, não, né? E aí tem uma relação de serviço, né? A gente chega na igreja para ser servido, uma relação clientelista. O diácono pede para você sentar um pouquinho mais para frente, para acomodar todo mundo sob um ângulo, e você diz, não, é aqui que eu quero ficar, eu comprei a cadeira, né? Eu comprei a cadeira do show, a minha é a 13A, né? São relações de consumo que a gente transfere para uma esfera de comunidade que não é possível suportar. Né? Porque o Evangelho de Jesus Cristo não nos deixa fazer dessa forma, porque a gente não vem para ser servido, a gente vem para se dispor a servir. Mas, infelizmente, o cliente gospel, ele se tornou mais notável do que o próprio religioso que Jesus tem que lidar no primeiro século. E a oração do religioso e do cliente, elas perpassam a um mesmo patamar. Eu tenho que cumprir na oração da semana ou da igreja, do horário do culto, um checklist espiritual. Pronto, essa semana eu fui à igreja, essa semana eu fui ao culto como evento. Né? Eu falei que eu já vivi em igrejas que faziam do culto um evento, porque eu não sabia quem era quem. Eu passei anos lidando ali naquele culto, mas falavam assim, tem que amar. Aí eu olhava a pessoa, no outro domingo era outra, eu já não sabia quem era. Porque era um evento, não é uma comunidade, não é um culto comunitário. Porque eu não sei se o outro morreu. Ele não apareceu mais em 15 dias e pode ter morrido, mas eu fiquei sabendo, porque eu fui num evento. Eu não fui num culto comunitário. Na comunidade a gente começa a perceber que o outro sumiu. E aí, o que está acontecendo? Está acamado, está hospitalizado? O que é? Porque a sua vida passa a ser um olhar de importância, de interesse. Porque é uma comunidade, Claro que a gente não dá conta de todo mundo, à medida que a comunidade cresce, você não dá conta, cerebralmente dá conta de 300, 400, mas a gente se divide em lideranças, em cuidados, em relações, aonde se você morrer, o PIP vai ficar sabendo. Né? Esse descaso dos eventos culticos sempre me incomodou. Então, porque a gente gera um checklist espiritual que a gente cumpre no domingo e fala, fui à igreja, porque eu não saberia ficar em casa sem ir. Isso é muito pouco diante do que é a vida e o culto comunitário. O discípulo, para ele orar não é cumprir um checklist da semana, de uma proteção divina, para ele se dar bem no trabalho, ou alguma coisa dar certo, ou ele não ser atropelado por um carro. Ou não ter um filho doente, ou alguém que tenha uma notícia ruim. Não é um plano de seguro de vida e nem de saúde. A oração é uma relação de amizade com Deus. É fruto de uma caminhada junto, onde a vida não tem mais sentido se Cristo não fizer parte dela, até mesmo diante dos meus erros e escolhas que eu equivoquei e precipitei, mas Jesus está ali consertando, reorientando, mesmo nas coisas doidas que eu possa fazer de errado. Porque Ele participa comigo até das minhas decadências e escolhas equivocadas, porque é um caminho de amizade. O amigo, essa semana eu marquei com uma amiga de ir na casa dela e entrei numa reunião sem avisar que eu não ia mais. Cadê você que não apareceu? Você falou que ia chegar às 7, já são 8. Eu falei, poxa vida, me perdoa. E eu sabia que eu podia dizer, eu esqueci e troquei pela reunião ainda na sua casa, porque eu esqueci da reunião. Mas esqueci de te avisar e senti profundamente triste por ter conturbado um pouco a noite. Mas eu sei que são amigos e que a caminhada não se quebra por causa de uma não correspondência diante de tantas vezes que houve correspondência. Porque é uma relação de saber quem o outro é. E até do jeito estabanada que eu sou, acho que a pessoa já entendeu que eu sou mesmo. A alopradinha é assim mesmo, está perdoada. Essa é a relação do discípulo na sua oração com o Pai. A companhia com Deus de ser um aprendiz no caminho. Orar é estar disposto a aprender. Tem uma música do Gonzaguinho, eu falei hoje de manhã, o pessoal que veio de igrejas muito rígidas em relação a coisas que são separadas em secular e sagrado, tem às vezes dificuldade, mas a gente é crente, tá? Mas a música do Gonzaguinha, eu já falei tantas vezes para os meus alunos de louvor, que eu substituiria por algumas músicas gospels atuais, e cantaria aqui no púlpito. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Descobrir e perceber as dádivas da criação, de um criador. Ser aprendiz, para quem conhece a música, essas são as palavras-chave. E perguntar para a criança o que é a vida, porque a criança tem a resposta. Os adultos tentaram responder e ficou muito chato. Mas as crianças vão dizer, ela é bonita, e é bonita. Não tem mais nada a acrescentar. Eu falei, gente, isso é um hino. Por que a gente não se apropria desse negócio, igual Israel fazia com os povos pagãos, pegava a estrutura dos hinos deles e traduzia para os seus. Porque Israel não tem nada de original, eles copiavam tudo, dava uma modificada e fazia para o culto. Ser aprendiz de Deus, na relação de uma comunicação estabelecida no dia a dia dela. A gente foi ensinado, para quem veio aí de uma trajetória mais jurássica do mundo gospel, né? Porque tem gente que já passou, já andou e já viveu cada uma, né? O bom é que Deus cuida da gente e vai fazendo a gente amadurecer, vai para processo de libertações religiosas, porque não é só a pessoa que está endemoniada que precisa de libertação, que está cativa sob pensamentos e culturas opressoras. O religioso também precisa de libertação. Naquela última pregação que eu fiz da mulher adúltera, Jesus também cuida dos religiosos e convida eles a um estado de libertação de um julgamento moralista que eles estavam sempre armados a fazer. Jesus não só cuida da mulher adúltera, pecadora raiz, como cuida dos religiosos e fala, sai dessa gente, sejam livres, sejam leves, sejam suaves diante daquilo que Deus espera do ser humano. né? E aí a gente veio dessas trajetórias meio enlouquecidas, assim, do meio gospel, e ensinaram para gente que a gente tinha que declarar, que a gente tinha que virar para Deus e determinar para Ele o que Ele tinha que fazer, que Ele tinha que ser lembrado das promessas que Ele fez. Além da gente deslocar os textos mal feitos de forma Frankenstein da Bíblia e jogar na cara de Deus, né? Porque Deus está escrito, né? A gente chegou numa audácia, gente, que eu acho que nenhuma religião pagã chegou. Eu, pelo menos que estudo teologia há um bom tempo, gosto de ver a evolução de outras religiões, as relações das outras religiões com as suas divindades. Eu falei, gente, o mundo gospel da década de 80 para cá, com um toque tupiniquim, a brasileira e a americana, chegou a uma audácia na relação com Deus que eu desconheço na história do paganismo. A gente ficou pior do que os pagãos, porque a gente inverteu a relação de senhor e servo, onde Deus se faz servo e a gente se faz senhor. E joga na cara de Deus as promessas que Ele tem que cumprir de forma irrestrita, porque eu estou cumprindo o script, então o Senhor, no seu contrato, resolve a sua parte. A minha felicidade em primeiro lugar. Como se a vida fosse uma escala linear e progressiva constante. E se tiver algum percalço no caminho, Deus senta no banco dos réus e passa a ser julgado como alguém que não cumpriu o seu contrato. A gente foi ensinado a esse peso na relação com Deus. Ore, determine e mova a mão de Deus. Faça Ele se levantar do trono e erguer em sua direção. Meu Deus! Eu fui ensinada assim, e era muito pesado carregar esse tipo de ensino. Porque na prática e na realidade a vida não acontece com toda essa capacidade, audácia, em relação à divindade. Hoje mesmo a gente estava conversando, eu e Bruno ontem, que Deus é aquele que se esconde e se revela, se esconde e se revela. Justamente porque não há domínio que eu possa ter sobre Ele. Deus não se deixou dar nome, nem para Abraão, quando se revelou. Deus não se definiu em um propósito, como os deuses antigamente eram definidos. Esse é da fertilidade, esse é da prosperidade. Ele não se permitiu encaixotar, a não ser exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, a qual Ele é o próprio Deus, e não definições paralelas sobre Ele. Né? Então, essa coisa de mudar ou mover ou deslocar a vontade de Deus pela insistência da oração positiva, gente, o texto aqui está contradizendo todo esse tipo de ensino. O Pai Nosso nos contradiz esse tipo de ensino. O que a gente fez com a Bíblia para chegar a essas conclusões enlouquecidas, gospels? Aqui a gente tem o próprio Deus conversando com o Pai na Trindade, na relação trinitária, dizendo: eu sou da sua mesma natureza, porque ali a natureza é diferente da nossa, por mais que Ele é humano, Ele é Deus. E Ele diz: eu quero a vontade trinitária ocorrendo na minha vontade divina também. Porque a Trindade, ela concorda o tempo todo entre si. Nenhum dos três faz nada sem o outro estar e concordar. É uma relação de multa doação o tempo todo. O Pai envia o Filho, que depende do Espírito, que testifica do Pai. Os três o tempo todo em comunhão plena. E a gente cismou com esse trem de determinar para Deus, teve um negócio, um episódio que a pessoa passou num concurso, fez um concurso, ficou em excedente esperando ser chamada, e ela deu 7 voltas em torno do órgão público a qual ela devia ser chamada e determinou que ela ia ser chamada. E assim, ela acabou sendo chamada. Depois de um tempo. Porque a demanda era muito alta. Mas ela criou uma doutrina própria da experiência dela com Deus, de que só funciona dessa forma. Quantas vezes eu vi alunos meus falando: professor, eu vi um carro em promoção no supermercado, eu dei ali 3 voltas e declarei que aquele carro é meu. Mas nem o cupom preencheu. Né? Que aí eu brincava, você preencheu o cupom, pelo menos? Né? Ensinaram as pessoas a fazerem esse tipo de coisa que é pior do que o paganismo. Sinceridade de um aprendiz. A oração, gente, você pode falar o que precisar. Mas você está disposto a ser corrigido por Deus naquilo que você está colocando como necessidade. Deus, se eu não tiver uma casa, se eu não tiver um relacionamento, se eu não tiver um emprego, se eu não tiver sucesso, se eu não tiver um livro escrito, se eu não tiver, eu não vou ser uma pessoa realizada. Você pode falar isso tudo. Deus, eu queria tanto uma casa. Eu fiz uma chantagem com Deus uma vez na minha vida, porque eu fui morar com minha sogra. Minha sogra está me vendo, viu? Fui morar com minha sogra, a gente não tinha dinheiro, eu fui fazer outra faculdade, inventei outro curso para fazer, o Bruno também, a gente ficou lascado. Aí vamos morar com a sogra. Aí a gente foi morar, aí chegou uma hora, né, gente, que a gente já tinha tido o nosso canto durante 4 anos. Aí foi viver no quarto, a sogra cedeu o quarto dela, o banheirinho dela. Eu falei assim, oh Deus, aqui, até o João de Barro tem casa, Senhor. É aquela angústia de querer um... E eu fazendo as chantagens ecológicas, meu Deus, até o João de Barro tem um cantinho. Eu fiz essa oração, viu, Marta? É, queria um espaço, né? E aí eu ia na loja das coisas de casa e falava assim, oh Deus, tá vendo aquele escorredor de prato? Eu queria ter um, só meu. Essa era uma relação de amizade. Porque, por enquanto, as coisas não estavam acontecendo e parecia que não iam acontecer. Né, Bruno? E era uma oração do amigo que entra na loja e fala assim, "Sou gostou do escorredor de prato? Quem sabe eu possa ter um só lá na minha cozinha, no meu cantinho. Depois eu conto o desfecho. Em particular. Foi ótimo, foi bom. Mas foi um tempo que eu precisei entender que a resposta não era imediata. Né? Então, essas orações da amizade, elas têm a sinceridade, mas têm a sinceridade do aprendiz. Olha, eu queria muito agora, se possível amanhã, até às 6 da tarde. Mas, né, o Senhor faça no tempo do sim e do não do Senhor. E dói deixar Deus dizer sim ou não. Essa é a oração do discípulo, que confia no amor do seu mestre, do seu guia, do seu Senhor. Orações difíceis, e Jesus está fazendo uma delas. Essa oração da agonia que Jesus vai fazer, se possível, Pai, me afasta esse momento que vai chegar, não é uma oração qualquer. A gente vê essa cena do Getsêmani, assim, às vezes caricata, do Jesus que está lá se contorcendo, aí alguns outros textos do Evangelho vai falar que escorre sangue. Alguns médicos explicam que a tensão de Jesus era tão grande que estoura vasos sanguíneos mesmo, a ponto dele dar essa coisa do suar o sangue. De tanta tensão e angústia. E assim, não é qualquer angústia, não é simplesmente porque um filho está internado no hospital, que é uma das piores sensações. Eu já tive momentos de despedir do meu bebê em 10 dias de vida e falar, eu não sei se eu vou te ver de novo. Foi uma das piores sensações da minha vida. Mas não é, não chega nem aos pés essa agonia que Jesus passou. A agonia que Jesus está lidando, gente, é a contradição de Deus. Deus é o autor da vida, ele é a fonte de todo existir. Se você está aqui hoje, crente ou descrente, saiba de uma coisa, sem ele nada do que foi feito teria existido. Ele é a causa primária de todas as coisas que foram criadas por ele, para ele, por ele, para ele, por meio dele. Ele é a causa e a fonte da própria existência da vida, da possibilidade de existir. O problema de quem não lida com Deus na sua realidade existencial é que existe sob o favor dele. Está no terreno da existência a qual ele possibilitou. A ignorância é uma coisa estúpida mesmo, né? Porque a vida só foi possível a partir de um ato criacional do Deus que disse haja, e a gente está surfando na crista da onda da existência e ainda tem a coragem de dizer, não, eu vim do nada, vim das estrelas, do pó das estrelas. Né? Então, Jesus está lidando ali com a contradição porque ele é autor da vida, ele é a fonte da graça, porque antes de existir qualquer queda, dentro da concepção teológica que a gente faz da leitura de Romanos, Deus dispensou o seu perdão. Independente de qual seria a decisão humana no uso da liberdade que Deus deu a Adão e Eva. Sendo sim ou sendo não, essa história vai prosseguir. Essa história está perdoada antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi entregue antes de que todas as coisas movimentassem, para a queda, para o caos, para o sofrimento, Deus dispensou de antemão a possibilidade de que a história não ia acabar no não de Adão e Eva. Esse Deus é graça desde o início. E o Deus que é leve. Porque se você quer conhecer quem é o Pai, você tem que olhar para Jesus. E para mim não existe pessoa mais flutuante de leveza do que o próprio Jesus. É como se o epicentro da terra tivesse ali todo equilibrado na pessoa dele. Se tem alguém que soube lidar com o poder de uma forma saudável, sóbria, foi só ele. Se teve alguém que lidou com as mazelas humanas de forma não condenável, porque ele primeiramente amou o mundo e não condenou o mundo, é ele. Existe leveza, existe suavidade no amor de Deus. E aí você tem um Deus que está se entregando à morte, e não uma morte qualquer, mas uma morte violenta, e vai levar na morte violenta toda a culpa, todo o peso de culpa que existe sobre a humanidade. Isso é a contradição do próprio ser de Deus. Então, o que Jesus angustia naquele momento do Getsêmani não é qualquer agonia de um filho no hospital, que é terrível, ou de um pai ou de uma mãe que falece, que parece que vai metade da nossa experiência de vida, vai ali embora. São as piores experiências que eu já vivi. É muito maior, porque ali ele leva sobre si os que vieram antes, os que estão presentes, e nós que chegaríamos aí no século 21 carregando sobre si toda a culpa que pesa sobre a humanidade. Culpa, morte e violência não fazem parte da natureza de Deus. Então o que que acontece com Jesus? Ele entra em autocontradição, em doação profunda por amor a quem carrega morte, violência e culpa o tempo todo. Então não é qualquer agonia, é a agonia mais profunda que se pode ter na história, foi a agonia do próprio Deus entrando em autocontradição. O Deus que experiencia a morte, a violência e a culpa. A cena mais intensa e profunda da história da salvação humana está ocorrendo, inaugurando, iniciando no Getsêmani. E o que que acontece com os nossos companheiros, discípulos como nós? Dormem. É importante a gente fazer uma diferença aqui. Deus não é apático. Existe uma palavra grega que chama patos. A gente traduziu no português por paixão. Por isso que a gente fala a paixão de Cristo. Às vezes nem faz sentido, porque paixão no nosso vocabulário é coisa amorosa. Relacionamento afetivo, sexual, né? A paixão de Cristo, aí a gente não faz as conexões. A palavra grega é patos, que é sensibilizar, envolver e comprometer. E se envolve tanto e se compromete tanto que sofre. Por isso. Então Deus não é apático, Deus é pático. Deus se envolve com a sua criação. E aí tem uma frase de um teólogo que eu sigo muito, que ele diz assim: Deus leva o ser humano tão a sério, a gente é que não leva ele a sério, mas ele leva a gente tão a sério, que sofre sobre as ações dos seres humanos e será ferido por elas. Deus se põe em risco com a criatura, tão vulnerável, tão fragilizado diante dela, porque se comprometeu com ela. Quando a gente compromete com alguém, seja na relação amorosa, a gente se põe em risco. A gente se torna vulnerável ao amor, né? O C.S. Lewis diz isso: o amor nos torna vulnerável. Se você quer fugir da vulnerabilidade, da fragilidade do amor, ele dá uma recomendação para essas pessoas. Ele fala assim: vai morar no inferno, porque lá não existe nenhuma expressão do amor. E se não há expressão do amor, não há nenhuma vulnerabilidade, nenhum risco iminente. Mas se você não for morar no inferno e o amor for uma realidade, você se coloca em risco diante do outro, porque você se torna vulnerável ao se comprometer com a história do outro. E o outro pode achar no direito de que pode te violentar, te dominar, te explorar nessa relação vulnerável. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas relações, porque a gente não tem direito de destruir, de diminuir, de desvalorizar a vida de ninguém, porque Deus levou cada pessoa, cada ser humano muito a sério na sua redenção. Por isso que a gente não pode olhar para o outro como objeto a ser consumido, porque aquela vida, aquela criança que chegou ao mundo é muito preciosa e Deus levou essa vida muito a sério. E aí Deus se interessa, Deus se envolve, por isso sofre, por isso paixão, por isso patos. E aí a gente tem o cenário, os discípulos que por 3 vezes se encontram dorminhocos, em estado apático. Porque, gente, vamos falar sério. Vamos fazer uma contradição aqui de Jonas no barco. Jonas dorme no barco quando foge para Nínive, para Tarsis, né? Quem sabe a história de Jonas, porque ele está em fuga. É um estado de apatia, porque para ele fugir geograficamente, ele foge de Deus. Era a mente do hebreu naquela época. Agora, você tem um Jesus no barco, isso dá outra pregação, o Pipe já falou para eu não abrir várias frentes, mas eu não consigo. E você tem Jesus diante da tempestade, que dorme, e os discípulos desesperados, gritando, que nem os pagãos estavam no barco de Jonas. Só que a gente tem uma contradição entre Jonas e Jesus, onde Jesus dorme por uma segurança profunda, de um equilíbrio profundo em quem ele é. E Jonas foge porque não sabe o que é, já não sabe o que vai fazer da vida, já não sabe quem Deus é, totalmente perdido. Aqui os discípulos dormem, mas não é por segurança. É por apatia. Porque está diante deles a maior cena de redenção da história. A entrega vulnerável de um Deus todo-poderoso que abre mão da sua glória e se entrega ao patos da história humana. Ao sofrimento por amor. Eles perderam a série. Você não viu a série da Netflix, né? Fala, não, perdi, já saiu da Netflix. E não tem jeito, não vai voltar agora, né? Essa aqui não volta mais para eles. Eu acho que até o relato de Marcos é uma forma de dizer, gente, depois da ressurreição, que tudo ficou claro e óbvio, você imagina a tristeza e o desespero desse povo. Gente, nós perdemos a maior cena de toda a história de redenção da vida humana. E Jesus, muito paciente, Jesus, me ensina a ter essa misericórdia tão pedagógica. Jesus vai, volta, vai, volta. E aí, na segunda volta, ainda ensina, porque Jesus não perde a oportunidade de dar uns toques. Eu falo assim, gente, vigia, ora. Porque o Espírito está pronto, Deus está trabalhando e está redimindo vocês de dentro para fora. Mas existe uma condição existencial de vocês que é míope. Ela se perde muito fácil, ela desconecta muito fácil. Infelizmente, a gente olha esse versículo, a carne é fraca, só para a questão sexual. Fizeram esse versículo, cuidado, meu irmão, a carne é fraca. Ou então, quando cai alguma coisa, ou relaciona, sei lá, o que que faz? Ai, a carne é muito fraca. Não, isso não é conotação sexual. Jesus está falando que nós corremos o risco pelo nosso estado de pecado, de fragmentação. A gente não enxerga a realidade como um todo de forma completa. A gente aprende de forma fragmentada. Ele está falando, vocês têm uma forma de ver o mundo muito frágil. Cuidado, porque vocês se desconectam muito fácil. Uma circunstância que chega, vocês já desesperam. Como se tudo aquilo que vocês ouviram e sinais que vocês viram não valessem de nada. Gente, os três ali, principalmente, viram Moisés e Elias diante deles e ainda convidaram os moços para passar uma temporada na cabana que eles iam construir. Eles viram Jesus transfigurando. Alguns teólogos dizem que Jesus levou os três, Pedro, Tiago e João, até onde Moisés e Elias estavam. E não ao contrário. De tanto que foi uma experiência que a gente fala assim, transcendental. Eles ficaram tão alucinados com a experiência, com o sinal da transfiguração, que falou, vão fazer uma barraca aqui, nunca mais vão sair desse lugar. Porque a experiência é mística profunda. Aí Jesus cortou as asinhas, como sempre vocês vão ver, Jesus cortando as asinhas, falando, não, vão descer porque tem coxo, tem paralítico, tem endemoniado, tem gente precisando da gente, vão descer. E aí o texto narra, imediatamente desceram dali e foram. E Jesus curou, e Jesus acolheu, e Jesus perdoou e vai. porque não dá para ficar alienado no mundo gospel ao qual eles queriam criar. Tem realidade viva, clamando pela presença de Deus no mundo. Não dá para fazer tenda aqui e ficar todo mundo quentinho e bonitinho num culto com a lei, a representação da lei dos profetas e do Messias. Está tudo perfeito, gente, para um culto eterno. Mas Jesus chamou para a realidade com o pé no chão, com realidade doída, sofrida, de gente que está despedaçada por dentro. E é lá que tem que estar. Então, quando Jesus fala para eles, gente, vocês não deram conta nem de uma hora? O que está acontecendo? Aí Jesus vai e volta, gente, eu pedi, vocês estão dormindo aí, Simão, sempre como é, sempre o para frente, né, o Pedro. Pedro, ainda dorme? Ai, a gente está com o olho pesado, Jesus. E o texto diz que eles nem tiveram mais desculpa, porque já era a segunda, terceira vez. Aí Jesus fala, olha, agora já não dá mais para vocês presenciarem a cena total de entrega do seu Senhor. Agora já chegou a hora crítica. Por quê, gente? Se eles pudessem, na sua não apatia, se eles fossem empáticos, o que que Jesus está fazendo com os discípulos? Sejam simpáticos com a dor de Deus. Deus não quer caminhar só. É estranho, né, gente? Um Deus autossuficiente podia ter ficado lá na ciranda, cirandinha eterna da Trindade. Para que criar o mundo? Para que criar ser humano que só dá problema desde o início da criação, gente? Pelo amor de Deus, ao caos. Mas Deus, sendo completo em si mesmo, tem em si o amor que necessita extrapolar e se expressar em criar. E criou a gente. Trabalho, problema. Eu falo com ele, Deus, esse amor que extrapola e cria, deu é dor de cabeça para o Senhor. E a apatia, o Deus pático, o Deus que envolve, está dizendo, sejam simpáticos. A gente fala que o brasileiro é simpático, aí também é uma palavra meio frágil, que é tipo, só que a gente conversa no ponto de ônibus com quem nunca viu, né? A gente pode estar na Europa, está com a sacola do supermercado BH ou EPA, e dali a gente já vai, porque a gente já conversa, já sabe da vida da família toda. Ah, o brasileiro é simpático. Não é esse tipo de simpatia que é a capacidade do brasileiro, né? Mas é sentir com empatia, com vida, com vivacidade, o que está se percebendo. O orar e vigiar é percebam. É igual você vai velar o corpo de alguém, o brasileiro tem isso de dormir, virar à noite, ficar lá no velório, né? E aí no outro dia enterra. O velar ali é um atentamento de percepção de que aquela pessoa você vai ver pela última vez naqueles últimos instantes. Eu lembro no velório da minha mãe, eu não queria que o sol nascesse. Eu sempre adorei o sol, mas naquele dia eu queria que ele atrasasse. Porque era sinal do enterro, era o sinal da finalização. Foi muito triste. E o velar era, viva intensamente os últimos instantes possíveis do que ele é permitido viver. Isso é o velar. É isso que Jesus está chamando. Percebam o instante. Não é curtir a vida doidado e aquela coisa, deixa a vida me levar e agora é o momento. Não é isso. A vida de Jesus, ela está conectada com o passado e com o futuro glorioso. Só quem vive entre passado e com ancorado no futuro, é que tem um presente com sentido. Por isso que a gente, na pregação do Pipe, enfatizou, gente, tem o olhar da glória, o olhar do que está seguro também na eternidade. Mas você não fica antecipando, porque você foi chamado para o aqui, para o momento, para o instante. Onde a esperança do futuro, da glória, da ressurreição, de todas as coisas resolvidas, fazem sentido na sua casa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus colegas de trabalho, com a sua vida agora. É isso que Jesus está chamando no vigiar. Percebam. Nem vivam de nostalgia no extremo do passado, nem vivam de antecipação ancorado simplesmente olhando um futuro que ainda não chegou, porque ele não existe. Mas é o agora, o presente é o que a gente tem. E talvez os discípulos dormiram porque estavam com expectativas de um futuro, de um domínio, de um rei que ia pôr Roma no chinelo, e dormiram, mas sobre um estado não de esperança, porque não conseguiram deslumbrar
a intensidade que o presente lhes convidava. Deus não anda só. Por isso que Ele nos convida a orar. Ele quer conversar com a sua criação. A criação do mundo, gente, é Deus se oferecendo a morar conosco. Não é estranho? Imagina, você fazer um monte de boneco de biscuit, que a gente é de pó, a gente é frágil. Deus é um ser superior, Ele criou a Antares, a estrela mil vezes maior que o Sol. E aí Ele fala assim, gente, é o seguinte, eu fiz um lugar aí para vocês morarem, eu quero me revelar, eu quero me contar para vocês, porque vocês são a expressão do amor entre a Trindade, e o amor não fica para si, ele cria, ele se expressa. Então vocês são a expressão do amor, e eu tenho uma novidade para dizer para vocês, eu quero morar com vocês. Mas nesse planeta, o Senhor criou a Via Láctea, por que vai morar com seres humanos? Eu sei lá, gente. Eu falo assim, oh Deus, é muito contraditório. Por isso que os gregos ficavam enlouquecidos com a pregação de Paulo. Além de Deus parecer fraco, não violento, não usava armas para conquistar, para exercer poder, chega numa manjedoura, chega simples, chega gente, contradiz todas as esferas e expectativas de poder que um humano tinha. Não vai morar nos palácios do Egito, porque poderia ter optado na morar por lá, mas vai viver como refugiado. A gente está lidando com uma guerra agora, a Ucrânia, né? Hoje já tem assentamentos de refugiados em algumas fronteiras. Jesus é um refugiado. O refugiado, os sofridos da Ucrânia ou da Rússia, podem se refugiar em Jesus, porque ele sabe muito bem o que é ser um refugiado de guerra, de ameaça de morte. Você fala, nossa, refugiado, né? Não tem pátria, você não sabe o que vai ser do futuro, e Deus se fez vulnerável refugiado. Aí você fala, ai Renata, parece aquelas pautas políticas de esquerda. Eu conversei com um discípulo de Jesus aí uns dias atrás, eu falei assim, o que a esquerda pegou de pauta sobre vulneráveis, excluídos, a questão do preconceito, seja de quem lá for, não é pauta da ideologia, é pauta do cristianismo. A gente tem que tomar de volta, porque ela é do Evangelho, e ela não coopta com nenhuma ideologia de poder humano. Só que eles viram que a pauta do cristianismo era tão interessante, e de fato eles querem fazer justiça dentro da história pela própria força, que agora a gente passou a acreditar que a pauta é deles. Mas nunca foi, gente. Olha os mimimis de Jesus. Na época de Jesus, que a gente fala assim, ah, fala do gay, da lésbica, do bissexual, que ele não é incluído. Gente, a gente trata esse povo como se fosse leproso, que a gente não pode conviver, a gente tem que manter longe, se tiver tem que ficar lá, aqui não. Porque se você chegar aqui, você tem que mudar em 6 meses, eu falei isso na última pregação. A gente não vê as dores e a trajetória que a pessoa carrega, a gente não está nem aí, a gente quer a mudança instantânea do outro. Ah, seja lá quem for, aí a gente fala assim, ah, o negro, isso são pautas da esquerda. Não, gente, na época de Jesus tinha mimimi também, que os religiosos podiam dizer, e Jesus, que mimimi é esse? Porque Jesus estava revitalizando a lei falando, o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, vocês deixaram de olhar, e o leproso, e o indigente, é mimimi de Jesus. Só que aí, como uma corrente cooptou as nossas pautas, a gente vai tratar desses assuntos na igreja, o povo acha que a gente virou a esquerda. Gente, vamos para o evangelho, porque na hora que abre o evangelho, você vai falar, opa, não é a esquerda. Evangelho, vamos pegar de volta, é nossa. E esse ano é um ano difícil para isso, né? Mas eu decidi bancar. O que eu estou aí nesse lugar, hein? Socorro. Avisou. Por que que a gente ora? Porque a gente quer as pautas de Deus no nosso coração. Vamos fazer um link, né? Para não ficar tão longe. Ela viajou, mas ela deu um tumé ali, deu nó em pingo d'água. E orar é pedir as pautas de Deus para o nosso coração. E colocar as nossas pautas para serem reorganizada nas suas devidas prioridades existenciais. Porque a gente pode estar gastando energia com coisas que não estão trazendo, de fato, a satisfação que o Evangelho, o contentamento que o Evangelho nos convida a ter. Para finalizar, eu tenho um mentor, um pastor mentor, que ele diz o seguinte, que ele aprendeu tanto a perceber o dom da vida, que ele descobriu no Evangelho que a vida é muito preciosa. E ele falou que fez um pedido em oração, falou assim, Deus, se eu puder, no dia que o Senhor for me levar, se eu puder me antecipar e falar assim, olha, vai ser às 3 da tarde. Ele falou assim, eu quero ir caminhando para o cemitério. É bizarro, né? Mas ele fala isso e é tão vivo dentro dele, que se ele puder, eu acho que ele vai mesmo. Porque ele quer sentir até os últimos segundos da experiência do dom da vida. Cheio de problemas, circunstâncias difíceis, não, mas a vida é mais ampla. A graça de Deus sustentando a vida é mais ampla do que as minhas circunstâncias. Então, ele aprendeu a amar a vida. E ele quer senti-la até o último momento. O Nicolas, agora está com 7 anos, começa as grandes perguntas existenciais. Eu falei, Deus, por que, que a gente perde isso? Por que, que a gente chega aos 20 e começa a ficar chato? Reclamão, pedante, jacoso, jocoso, né? Esses nomes aí esquisitos de gente chata, adulto. O mundo adulto, ele é meio nhenhenhen, né? A criança não, ela vê as cores do arco-íris, ela vê a cor da flor e ela celebra. Eu falei, por que, que a gente pede? Por que, que o reino pede para a gente ser criança? E aí o Nicolas começou a fazer as grandes perguntas da existência e descobriu que o Google responde. Aí começou um dia lá no quarto, Google, como surgiu o universo? Aí o Google, segundo Wikipedia, tananã, aí põe um vídeo lá. Aí eu falei, esse trem de origem, eu estou preocupada. Eu falei, vai vir aquela pergunta. Gente, foi 5 minutos. Google, como fazem os bebês? Gente, eu saí do outro quarto em câmera lenta, slow motion. Tipo assim, porque o Google vai explicar de uma forma adulta que ele ainda não tem condições de entender. Daqui a um pouco ele entende. Eu corri e falei assim, deixa que a mamãe responde, ela sabe mais do que o Google. E eu falei, poxa, a gente perdeu essa capacidade. E aí ele falou assim, mãe, eu tenho uma coisa a declarar que eu acho que você não vai gostar muito, mas eu preciso falar. Eu falei, fala. Aí ele disse, mãe, a vida é complicada, né? É difícil. Eu falei, ai meu Deus, é de humanas a pessoa. Não vai ser tão de exatas assim, porque já está, né, elocumbrando sobre a vida. Eu falei assim, filho, a vida é pesada, sim, ela é difícil, mas eu quero te dizer uma coisa, ela é um presente inestimável de Deus. E Ele vai nos ajudar a ver a beleza dela. Eu sei disso, porque Ele criou ela, Ele é que fez. Ele vai nos ajudar. E aí ele deu um sorriso, tipo assim, está tudo resolvido agora, né? E eu queria que a gente pudesse ser essa criança que volta e finalizando assim, como sempre finalizando, o Bruno me xingou hoje, Renata, você finalizou 3 vezes. Falei, é técnica de oratória. Tem uma cena de um filme, para finalizar mesmo de verdade, larguei, que chama Árvore da Vida. E falando sobre a oração, o menino é ensinado a orar por um pai muito rígido, religioso. E aí fala, agora é a hora da oração. Aí ele entra no quarto, ele ajoelha, porque tem que ajoelhar, tem que fazer a mãozinha, e fala assim, filho, repete comigo, Deus, poderoso Deus, eterno Pai, tá, né, aquelas coisas. Aí, enquanto o pai dele está presente, ele está repetindo, porque tem que fazer, é o script religioso que ele tem que cumprir. Quando o pai sai, deixa ele orando e fecha a porta, e sai, deixa ele sozinho, ele tem uns 9 anos de idade, ele para a oração, porque não faz sentido para ele, dá um silêncio, aí fala assim, desviou o menino, né, não vai querer. Aí, do nada, ele solta. Deus, onde o Senhor mora? Essa pergunta é a pergunta de quem quer ser amigo de Deus. O que, que o Senhor gosta de comer? Pergunta de uma criança. Porque a relação que ele quer estabelecer é de intimidade. E eu preciso saber onde ele mora. E eu falei, Gente, que cena magnífica da graça de Deus. O filme é todo meio zoado, assim, mas... Que coisa profunda sobre a oração. A criança que pergunta, Deus, onde o Senhor mora mesmo? Esse é o seu nome mesmo? Aí ele começa várias perguntas. Eu falei, eu quero fechar essa orientação da semana, né, com esse exemplo. A oração é um convite de um Deus que não quer andar só. E aí ele estende a mão, segura a nossa mão e nos leva numa companhia de diálogo e não de monólogo, porque Deus ouve. Mas o fato de Deus ouvir e estar presente na escuta não quer dizer que é fazer o que você quer que ele faça. Tem gente que confunde Deus ouviu a oração, Deus presente está na oração, com Deus vai fazer o que eu pedi na oração. São coisas distintas e às vezes totalmente contrárias. O fato dele ouvir é sinal de que ele está. Agora, se vai ser no sim ou no seu não, Jesus deixou bem claro que foi não. Não afastarei de você esse cálice. E Jesus foi obediente até o fim, porque o amor venceu. Né? Graças ao sim de Jesus, nós estamos aqui. Que Adão disse não e Jesus disse sim. O segundo Adão falou, sim, Deus, eu vou. Né? Deus te abençoe, te guarde, resplandeça seu rosto sobre vocês. Revele a vocês durante a semana, dentro do ônibus, dentro do carro, no trânsito, no trabalho, em casa. O instante de Deus. Senhor, me faz perceber e não ser apático. Amém? Deus abençoe, até a próxima, viu? A gente se vê. Parece Globo terminando, né? A gente se vê por aí, né? Deus abençoe, gente. Tchau.